Boa noite a todos os irmãos e irmãs reunidos nesse culto de adoração ao nosso Deus. Nós hoje teremos, nesse momento, o encerramento da nossa série Dia a Dia no Reino de Deus. E quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos nesse momento, colocando a nossa vida diante de Deus e pedindo que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós o agradecemos, ó Pai, porque nós temos diante de nós a oportunidade de lermos a Tua Palavra. Esta Palavra preciosa que vem do Senhor para a nossa vida. Palavra, Pai, que nos serve de alimento, de sustento, de orientação. Pai, que apesar de mim, apesar de nós, que o Senhor edifique a Tua Igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos ler nesta noite o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versos de 24 a 27. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 27. Você tem na sua tela como legenda o texto projetado, tá bom? Assim então nos diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. Palavra do Senhor, palavra para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja nesta noite. Nós vamos, de fato, encerrar esta série que eu considero, todos nós consideramos que foi uma série com alguns flechas de luz, né, sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que é tão rico, né, que traz um compilado de ensino de Jesus para a vida, e nós pincelamos alguns temas aqui para o nosso dia a dia, que tivesse uma relação com o que nós estamos vivendo neste momento no nosso país, né, nesse contexto em que nós estamos inseridos. E nós vamos encerrar hoje esta série de três domingos com o tema Sua Vida sobre a Rocha. Nós passamos aqui por cinco assuntos durante essa série. Na primeira pregação, nós trouxemos o tema o pão cotidiano, como algo que nós deveríamos pedir para o Abba. Depois, nós trouxemos a reflexão sobre a necessidade de nós superarmos o julgamento, como nós precisamos nos livrar desse tipo de postura, né, e nos aproximarmos com a postura que o reino de Deus traz para nós. Falamos depois sobre a ansiedade, como é necessário nós vencermos também isto que costumeiramente toma conta da nossa vida. Sem que nós, às vezes, percebamos, nós nos sentimos ansiosos, seja por conta de alguma desorganização, contexto, né, fora da nossa casa, ou coisas internas que nos conduzem para essa situação de ansiedade. Depois nós tivemos uma reflexão sobre o verdadeiro sucesso e como nós precisamos olhar para a definição de sucesso que Cristo traz para a nossa vida. E ainda nós tivemos a reflexão a respeito dos grandes desafios, e hoje pela manhã com o pastor Carlos tivemos essa reflexão belíssima sobre a necessidade de nós orarmos, né, pelos nossos inimigos, amarmos os nossos adversários e termos essa postura diante de Deus. E agora à noite, a nossa conversa é sobre esta necessidade que nós temos de sentir que os nossos pés estão sobre a rocha. Paul Tripp, Dr. Paul Tripp, pastor presbiteriano norte-americano, no livro Abrigo no Temporal, Ele diz as seguintes palavras para nós: todos os seres humanos estão em uma busca e desejam encontrar uma rocha firme sobre a qual se apoiar, algo em que eles possam firmar-se, algo que é único, que os manterá em pé quando as tempestades da vida estiverem assolando, algo que permanecerá firme o tempo todo, algo singular que dará segurança quando tudo mais falhar, algo que dará uma sensação íntima, profunda e permanente de bem-estar que todo ser humano racional deseja, algo que dará a coragem de enfrentar o que não se deseja encarar. Nós queremos algo assim, nós queremos um porto seguro. É ou não é? Você não está, de fato, buscando algo que garanta para você a vida, a sobrevivência, a estabilidade, o equilíbrio? Nós queremos isso. Dr. Paul Tripp vai aqui no cerne da questão humana, dizendo que todos buscam isso. E nós observamos isso na nossa cultura. Quantas pessoas não estão buscando esse porto seguro na profissão, na carreira? Buscando no dinheiro, buscando nas posses, nos relacionamentos, na forma como descobriu a forma de viver diariamente, nos exercícios, né? Na prática de esporte, em algum tipo de método específico que vai garantir não só hoje, mas a vida toda. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que nós poderíamos comparar ao que Jesus colocou aqui neste texto, quando ele diz: virá a chuva, os rios transbordarão, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, de tempestade que chegou diante de nós, e estamos percebendo o que de fato tem garantido ou garantirá a nossa vida. Será que são essas coisas que nós construímos ao longo dos anos? Será que nós estamos de fato ancorados na rocha? É sobre esse tema que nós vamos refletir nesta noite. Uma coisa muito interessante no ensino de Jesus, e nós percebemos isso no Sermão do Monte, é que em diversas palavras Jesus utiliza-se de uma dicotomia, da possibilidade apenas de dois caminhos. Você já reparou isso na proposta de Jesus, quando ele vai falar a respeito da vida? Se você olhar e folhear um pouquinho a Bíblia, ainda aqui nos capítulos que compõem o Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, você vai perceber que lá no capítulo 6, Jesus vai falar sobre os tesouros dos céus e os tesouros da terra. Ele vai falar sobre a luz e as trevas. Ele vai falar sobre os dois senhores. Ele vai falar sobre a necessidade de uma vida de solitude contra outro tipo de vida. Ele vai falar sobre os dois tipos de juízo. Jesus também vai falar sobre as duas estradas. Ele vai falar sobre o profeta verdadeiro e os falsos profetas. E aqui ele vai falar sobre os dois fundamentos. É interessante que, para a cosmovisão de Jesus, existe uma dicotomia. Não existe essa talvez pluralidade como talvez a nossa sociedade contemporânea encara as coisas. Nós vamos conversar por aí e nós vamos ouvir facilmente, quando o tema é religião, que existem muitos caminhos para se viver, existem muitos caminhos para a felicidade, existem muitas formas de você desenvolver a sua religião, a sua salvação. Esta forma plural proposta pela nossa sociedade não anda em harmonia com a proposta de Jesus. Jesus, em todo o tempo, ele fala sobre duas formas de viver, duas possibilidades. E sabe quais são as duas possibilidades? Com ele e sem ele, né? Com Jesus ou sem Jesus. Na visão de Jesus, nos relatos que nós temos a respeito de Jesus, há apenas duas possibilidades de vida: aquela que está na rocha e a que está na areia. Não tem como nós tentarmos identificar alguma forma de viver com Cristo sem ser diretamente com Ele. Quando Ele fala sobre os dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo, Ele vai dizer também de duas formas, que Ele é o caminho estreito. Não tem como nós irmos ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E aqui, mais uma vez, Jesus traz esse ensino. Existem apenas duas formas de você construir a sua vida: na rocha, que é Ele, ou na areia, que é sem Ele. E aqui, o momento para nós é: a nossa vida está na rocha? A sua vida está na rocha? Você firmou os dois pés na rocha, que é Jesus? O nosso ensino aqui é claro: há apenas um caminho para a vida abundante e eterna: Jesus. E o acesso dia a dia ao reino de Deus pela prática do ensino de Jesus. Entrando um pouco mais na parábola que Jesus contou aqui, Ele está trabalhando com o insensato e o sábio. Apesar de nós vermos claramente uma diferenciação entre o insensato e o sábio, Ele está apresentando essas duas personagens com algumas equivalências. Vamos pensar algumas coisas que são semelhantes entre os dois. Os dois ouvem as palavras de Jesus. Jesus vai dizer: aquele que ouve a minha palavra e as pratica, aqueles que ouvem a minha palavra e não as pratica. Ele está falando dos dois personagens que tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Jesus, o ensino de Jesus. É sobre nós que ouvimos a palavra. Existem pessoas no nosso mundo que ainda não ouviram as palavras, o ensino de Jesus, o Evangelho. E esta palavra de hoje não está relacionada a isso. Mas há aqueles que já tiveram acesso ao Evangelho, ao ensino de Jesus. Jesus então coloca os dois personagens com essa primeira semelhança. A segunda semelhança é que os dois são construtores. Nós que já ouvimos a palavra do Senhor, ou qualquer ser humano, é de fato um construtor. Nós estamos a todo instante construindo a vida que nós vamos viver. William Hendrickson, comentarista bíblico, comentando esse texto, vai dizer que cada ambição que o homem acaricia, cada pensamento que ele concebe, cada palavra que ele pronuncia e cada obra que ele realiza é, por assim dizer, um tijolo da construção. Gradualmente a estrutura de sua vida se eleva. Tudo que você faz, tudo que eu faço, é uma construção da vida que nós vamos ter. Você já pensou isso de uma forma um pouco mais prática? Às vezes nós nos esquecemos disso, mas cada relacionamento em que eu invisto um pouco mais de tempo, cada livro que eu leio, cada curso que eu faço, cada agenda para a semana que eu realizo, cada dedicação do meu tempo, na verdade, é uma construção para o tipo de vida que eu vou viver. Tudo está em construção e nós somos esses construtores. Por isso há uma necessidade de nós observarmos que nós não podemos deixar a vida ao acaso. Se nós queremos viver o reino de Deus, é importante nós lembrarmos que nós estamos construindo essa vida. E temos que afastar aquele pensamento: ah, quando eu tiver mais idade, quando meus filhos crescerem, quando eu tiver mais tempo, quando lá no trabalho não estiver tão corrido, quando então eu tiver aquela Bíblia, quando eu tiver condições de comprar um material melhor de estudo, aí sim eu vou fazer isso, aí sim eu vou obedecer a Jesus. Quando então alguém vir me visitar, quando alguém me der um telefonema. Não, queridos, é hoje, é agora. Cada ação importa, cada atitude sua importa. Cada momento que você pensa em ligar para alguém importa. Você está construindo a vida e você tem recebido o ensino de Jesus para fazer isso. Jesus então coloca essa ambivalência também entre os dois, né? Eles ouviram a palavra, eles são construtores, ou seja, eles são agentes que constroem a sua vida. Terceira característica entre os dois é que eles têm, os dois, capacidade de escolher. Eles ouvem a palavra e as praticam, ou não a praticam. Nós temos a liberdade dada por Deus para escolhermos se vamos obedecer o ensino de Jesus ou não. Nós temos escolhido isso. Uma quarta característica é que os dois têm os recursos de uma vida. Há uma deliberação de Deus para com esses dois e para conosco também, de um tempo de uma vida. Alguns vivem um pouco mais, outros um pouco menos, mas a verdade é que nós recebemos a vida, esta preciosidade que vem de Deus para agirmos. Então, não passe pela vida de forma anestesiada. A vida é agora. Você está respirando, você tem vida. O Senhor te deu a vida hoje, agora. Então, lembre-se disso. Esta vida é para ser vivida nos ensinos de Jesus, na prática que Ele tem para a sua vida e para todos nós. Ainda uma quinta característica é que os dois terão sobre si o sol, o céu azul, o frescor do vento, a possibilidade do descanso, da bonança, mas também terão sobre si as tempestades. Todos os que ouvem a palavra de Cristo terão também as oportunidades dos dias bons, a graça de Deus dos dias bons, mas também terá a graça de Deus dos dias maus. E esse dia chegará para todos nós. Talvez nós estamos vivendo esse período agora em que estejamos todos pensando, ah, ele chegou. Ele chegou, está aqui, está dentro de casa, dentro do meu quarto, está tomando café comigo. O dia mau chegou e está aqui. E essa é a hora de você ver se você está com os pés nas rochas ou na rocha que é Jesus ou longe dele. Muitas pessoas no período em que nós estamos vivendo de pandemia têm percebido que os pés não estavam na rocha e estão entrando em desespero, em apatia. Mas aqueles que estão com os pés na rocha que é Jesus têm percebido que o vento bate forte. As árvores entortam, mas nós não estamos quebrando. Ele tem nos feito como bambu verde. Esse bambu que o vento leva para o canto, mas ele volta. Mesmo diante do luto, mesmo diante das dificuldades, o Senhor tem nos preservado. Eu tenho percebido isso na minha vida, tenho percebido isso na vida dos outros irmãos também. Nós temos nos encontrado aqui todos os domingos e temos perguntado, como você está? Está difícil, está difícil. Mas o Senhor está aqui. Os pés sobre a rocha nos dão estabilidade. Mas ainda, uma última característica é que os dois têm as palavras de Cristo à sua disposição. Eles podem optar por praticar o que Jesus oferece no mesmo instante, na mesma hora. E o texto então vai dizer que um escolhe a insensatez, viver e construir sua casa sobre a areia, e o outro opta por construir sua casa sobre a rocha. Eu fico me perguntando, enquanto preparava, me perguntava, por que será que um escolheria construir a sua casa sobre a areia? Será que ele era tão louco assim, não sabendo que viria um tempo ruim? Será que ele estava apressado com outras atividades? Será que ele queria fazer alguma coisa que para ele fosse mais urgente? Depois ele viria. A casa é algo tão fundamental. Todos nós sabemos que precisamos de abrigo. Precisamos estar diante de um lugar que nos abriga, de fato, no temporal, na chuva, no frio. Por que será que o insensato constrói uma casa sobre a areia? E a mesma pergunta que eu faço para todos nós que já ouvimos o Evangelho, por que uma vez que você ouviu o Evangelho, você opta por construir sua vida longe dele? Talvez a mesma resposta do insensato que constrói sobre a areia, a mesma resposta deve ser sobre aqueles que ouvem a palavra do Evangelho, compreende, mas deixa de colocar sua vida sobre a rocha que é Jesus. Em Jesus nós encontramos tantas coisas maravilhosas, mas a encontra também, e eu penso que aqui é onde a resposta está mais bem alocada. Sabe que para construir uma casa sobre a rocha, precisa parar com mais tempo, ser mais zeloso, precisa ser mais prudente, tem que fazer cálculos, né? Tem que trazer o tempo para priorizar o que é realmente importante. Enquanto talvez de forma insensata, você faz de qualquer jeito, você faz um alicerce não tão bom assim, você faz só para resolver aquele período de vento que está sobre você, não importando se no ano que vem você de fato vai ter outra tempestade, você pensa talvez só no agora e depois vai embora. Quantas pessoas não se aproximam de Jesus dessa forma, querendo resolver só o dia imediato, só para passar essa noite? Jesus, me ajuda só nessa situação aqui, e eu não te peço mais nada ao longo da vida. Senhor, salva tal pessoa, e nunca mais eu vou fazer uma oração pedindo a sua ajuda. Senhor, eu vou aqui à igreja durante esse ano. Senhor, eu vou participar da campanha de 7 dias, 40 dias na igreja, para o Senhor me abençoar. Depois eu não peço mais nada. A vida do insensato é assim, a gente faz ou faz-se pensando simplesmente no imediato e se esquece da vida eterna. Nós não podemos mais receber o ensino de Jesus tão profundo, de uma forma tão banal. Nós não podemos mais ter acesso a esse conteúdo tão profundo que é o Sermão do Monte e colocar na biblioteca da nossa casa e deixar lá para que um dia eu volte para lá estudar. Nós temos que começar a priorizar o reino de Deus no hoje, no agora, porque senão não vai dar tempo de construir isso quando vir a tempestade. Todo ser humano, todo ser humano está em busca de Deus. Mas muitos ainda não sabem que a busca dele é por Deus. Paul Tripp ainda vai dizer: nós seres humanos buscamos a Deus. O problema é que não sabemos disso. E em nossa luta por estabilidade, tentamos nos erguer sobre uma lista interminável de substitutos de Deus que acabam afundando conosco. Queridos, nós fomos criados por Deus, e tudo que você procura, na verdade, é por Deus. Você não sabe que quando você está buscando poder político, na verdade você está procurando Deus. Você não sabe que às vezes na sua dedicação do trabalho, você está procurando um reconhecimento que na verdade é o reconhecimento de Deus. Você não sabe que ao procurar nos relacionamentos a beleza, o prazer, na verdade, você está procurando pelo prazer de Deus, que foi perdido ali na queda, no jardim. Nós estamos construindo uma vida, na verdade, em busca de Deus. Tudo que buscamos, na verdade, é saudade de Deus. Tem um buraco dentro do nosso ser que só vai se satisfazer em Deus. Agostinho de Hipona vai trabalhar isso. Nós estamos em busca de Deus em tudo da nossa vida. E Jesus sabia disso. Jesus sabe disso. E é por isso que mesmo diante de toda a cultura que se levantava diante dele, todos os caminhos que se ofereciam ali e se oferecem para nós hoje, Jesus, de alguma forma, é como se ele pegasse o nosso rosto, virasse para o olhar dele e fala assim: eu sei qual é a sua dor. E você está buscando em diversos caminhos, mas não tem jeito. Sou eu, olhe para mim. O seu anseio, a sua busca, só terminará no Pai, no Abba. Por isso, ouça as minhas palavras e pratique-as. Isto é colocar os pés sobre a rocha. Paul Tripp vai dizer ainda: você não foi projetado para percorrer sozinho o caminho da vida. Você não foi criado para estar independentemente bem. Você não foi criado para produzir em si mesmo experiências, relacionamentos e resultados que possam lhe dar descanso. Você foi planejado para encontrar a sua rocha firme em um relacionamento dependente, amoroso e adorador com Deus. É aqui que Jesus quer que nós vivamos. Eu não sei como está a sua vida agora, mas na prática, Jesus sabe o que você precisa. E Ele está propondo para você que ouça, compreenda, aprofunde-se nos ensinos dEle. Para que os seus pés estejam sobre a rocha. Porque é neste lugar que você precisa estar. A sua vida sobre a rocha, que é Jesus. Eu quero caminhar para encerrar, trazendo talvez de forma mais prática ainda, como que você pode viver esse ensino de Jesus. Como você pode colocar os pés sobre a rocha e viver dessa forma. Nos versos 28 e 29 deste capítulo, encerrando assim esse bloco do Sermão do Monte, Jesus vai dizer as seguintes palavras, né? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A primeira coisa que eu quero dizer para você de forma muito prática: fique tranquilo. Fique tranquilo com a proposta de Jesus para você, com o ensino dele. Porque você vai se maravilhar. As pessoas que ouviam Jesus ensinando se maravilhavam com o ensino que ele tinha. Se você ainda não está praticando os ensinos de Jesus, eu quero tranquilizar o seu coração. É um caminho maravilhoso. É um caminho de maravilhas. É um caminho de bênção. É um caminho de desfrutar da companhia de Deus. Então descanse na proposta que Jesus tem para você. Quando nós refletimos aqui sobre o sermão, tem aparentemente desafios aqui difíceis, como amar o seu inimigo, não viver ansioso, não buscar os tesouros da terra. É verdade. Mas você já conseguiu viver uma vida sem essas práticas? Sem viver ansioso? É maravilhoso estarmos no caminho proposto por Jesus. Não estou dizendo que é maravilhoso, que maravilhoso significa não ter problemas, não passar por tempestades, não. Mas o maravilhoso é passar pelas tempestades junto com Jesus. Porque Ele nos dá a mão, nos coloca no colo, fala ao nosso ouvido, nos lembra de coisas extraordinárias que nós esquecemos numa tempestade. Quando nós estamos com Jesus, passando por todas essas coisas, nós nos lembramos de Paulo na prisão. Mesmo diante daquela situação terrível sobre sua vida, eles cantavam louvores a Deus. Não porque era religioso, porque eram religiosos, mas porque eles tinham desejo da companhia de Deus. E aquilo fazia-lhes muito bem. Em segundo lugar, confie, mesmo quando houver sol, ou seja, quando tudo estiver bem, parece que não vai vir tempestade nenhuma, parece que nada vai destruir a sua vida, mesmo nesses momentos em que aparentemente você não precisaria de Deus, porque está tudo bem, nesses momentos confie na instrução de Jesus, dedique-se a construir a casa na rocha, faça direitinho, porque a tempestade virá, tão certo como Jesus também virá, as tribulações vêm também sobre nossas vidas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Assim é o ensino de Jesus, que nós possamos confiar na proposta dele. E por último, pratique, mesmo enquanto houver sol, pratique o que Jesus está propondo. Eu sei que às vezes vai ser difícil, mas é na prática que nós somos aperfeiçoados. Sabe, queridos, quando que nós vamos experimentar a profundidade de vida que Deus tem para nós? Quando nós começarmos a praticar. Quando Ele te pedir algo que, pela razão humana, você não faria. Quando Ele te pedir algo, ou desafiar o seu coração a perdoar, quando ninguém mais perdoaria. Sabe quando nós vamos começar a desfrutar e entrar na dimensão do reino de Deus e experimentar isso? Quando Ele nos colocar diante de um caminho e nós o obedecemos até o fim. É nesta hora que nós começamos a ver as chuvas de bênçãos de Deus sobre nós. O convite de viver o reino de Deus dia após dia é um caminho que Deus está querendo que você se lance nos seus braços, na trilha proposta por Ele. Você vai olhar para essa trilha e vai achar que ela é muito estreita, que nenhum ser humano deveria ir por ali, mas é essa mesmo que Jesus está propondo para mim e para você. Eu quero encerrar com uma história rápida. Quando, antes de ir para o seminário, eu ainda era um jovem que tocava no louvor da igreja, ajudava no trabalho com os jovens. Nós tínhamos feito um trabalho à tarde, convidando pessoas na rua, tudo mais, para virem num culto evangelístico. E eu encontrei com um jovem que estava drogado e eu convidei para ir à noite ao culto. E ele foi, mas chegou atrasado. Eu estava liderando o período de louvor. Assim que terminou o louvor, eu vi que ele saiu da igreja e foi lá para o fundo. Eu fui atrás dele. E ali conversamos rápido. Mas ele falou algumas coisas muito profundas que eu nunca mais esqueci. E uma das coisas que eu quero compartilhar aqui foi quando ele olhou nos meus olhos e disse: "Você acha que todas as pessoas que estão aqui dentro estão salvas?" Eu falei: "Eu não tenho como saber isso. Nem que todas, nem que metade ou quantas são." E ele me respondeu olhando nos meus olhos e fazia um gesto assim: "A salvação é coisa rara. A salvação é coisa rara." Aquilo me marcou profundamente. Porque o que eu percebo é que, de fato, a salvação, que é a graça de Deus, que toca nosso ser, nos transforma, é a salvação também que nos conduz para a obediência. Quando nós não estamos obedecendo ao Senhor, queridos, nós não estamos vivendo a salvação rara que Jesus colocou no nosso, na nossa vida. Então, essa raridade que Jesus tem outorgado sobre a sua vida, queridos, viva com intensidade, porque é uma preciosidade a salvação de Jesus Cristo e a oportunidade de viver o reino de Deus, o ensino de Jesus aqui na terra, com todo o apoio de Deus, de Jesus e do Espírito, para nós termos êxito na nossa jornada. Trate isso como a coisa mais preciosa da sua vida e deixe o Senhor te mostrar como Ele é tremendo, como Ele é maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe.